6h35, ouvimos aí o governador do estado, Rui Costa. Nossa colega Indira Almeida conversa agora com o deputado estadual Zé Raimundo. Indira?
Isso mesmo, Elton. Deputado Zé Raimundo já está na linha. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Conquista de Todos. E começar com a pergunta, né? Como é que foram as atividades aí remotas nesta semana?
Boa noite, Indira. Boa noite, Elton. Boa noite, ouvintes do Conquista de Todos, da Brasil FM. É um prazer estar conversando com os amigos e as amigas aqui de Vitória da Conquista e de todo o sudoeste da Bahia. Como sempre, Indira, nós continuamos com muitas atividades através da internet. Naturalmente, sempre procurando atender as demandas, encaminhar os problemas da nossa região, do nosso município, junto ao nosso governo do estado e também, evidentemente, dentro dessa pré-campanha, nós estamos nos reunindo aí com muitos companheiros e companheiras, discutindo temas relevantes para a cidade, para a região e para a Bahia. Esta semana não houve reunião propriamente deliberativa da Assembleia Legislativa. Nós teríamos uma reunião ontem, mas foi adiada para a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Discutiremos uma importante matéria, que é a criação de uma fábrica de insulina na Bahia. O governador Rui Costa está muito preocupado com essa questão de medicamentos e vem uma novidade aí que o governador Rui Costa vai trazer para o nosso estado, para a nossa Bahia. E no mais, sempre acompanhado, não é, dos amigos, das amigas aqui de Vitória da Conquista, nós temos mantido muitas reuniões, realizado muitas reuniões virtuais com lideranças locais e também com lideranças do estado da Bahia, até nacionais, discutindo temas importantes, Indira.
Deputado, e nessa semana, como o senhor já adiantou, né, foram abordados em seminários virtuais do programa de governo participativo dois temas essenciais para qualquer município: educação e infraestrutura. Quais os desafios apresentados nessas reuniões e como é que o senhor vê, né, esses dois temas aí para esse novo cenário, nesse cenário atual da nossa cidade?
É verdade, Indira. Nós continuamos com muitas reuniões virtuais tratando do programa de governo participativo. Na terça-feira tivemos um seminário virtual com a participação de ex-secretários municipais de educação, o professor Penildo Silva, que hoje é pró-reitor da Universidade Federal da Bahia, e também os nossos ex-secretários e vereadores, o vereador Valdemir Dias e o professor Cori, fazendo um balanço, né? Todos eles fizeram um balanço das conquistas, dos avanços que fizemos na educação e avaliando hoje os desafios. Naturalmente, nós sabemos que, infelizmente, a educação hoje vai muito mal pela forma como o atual governo vem tratando os professores, os profissionais da educação. Vai precisar bastante esforço de nossa parte para retomarmos aí muitos projetos que foram vitoriosos e exitosos nas nossas gestões. Eu diria, Indira, que também na área urbana a tarefa não vai ser fácil, porque está aí o trânsito e o transporte coletivo totalmente desorganizados. O transporte coletivo, que era uma referência na Bahia, o atual prefeito prometeu que iria fazer uma verdadeira revolução. O que ele fez foi na verdade, uma contra-revolução. Destruiu tudo que nós havíamos conquistado de avanços, mesmo com os profissionais competentes, de profissionais e servidores dedicados. Você não pode absolutamente fazer nada se o gestor age com irresponsabilidade. Ele destruiu duas empresas de transporte coletivo, não regulamentou as vans e ainda por cima praticamente deixou haver navios aí os taxistas da cidade. Então é uma situação que vai precisar bastante estudo de nossa parte e muita dedicação. Estamos ouvindo a população. Eu quero, se Deus me permitir, continuar nessa metodologia para que a gente possa colher informações importantes para poder fazer um plano de trabalho, fazer um projeto de governo que possa efetivamente resolver esse caos que nós estamos vivendo. E a pouca coisa que ele fez até agora, agora foi graças exatamente, não é? As intervenções feitas foi graças aos recursos deixados pelo ex-prefeito Guilherme Menezes, como a pavimentação de avenidas, não é? Enfim, e também os recursos que a Câmara de Vereadores aprovou. Até agora o prefeito não conseguiu uma obra a partir de sua gestão, com esforço pessoal, com esforço de sua representação de deputados ou de senadores, porque na verdade ele não tem apoio, ele só sabe falar mal, como foi agora em Salvador, falando mal de todo mundo, e mais uma vez ele cria um problema de relacionamento da cidade com órgãos importantes do governo do estado e também nacionalmente. Por isso, tanto a educação como a infraestrutura urbana são dois temas relevantes que a gente vai precisar tratar com o maior carinho.
Deputado, ontem o seu mandato em parceria com o deputado federal Valdenor Pereira realizou um seminário interno sobre comunicação, reunindo aí muitas lideranças locais e regionais. Como é que será para o senhor e para outros pré-candidatos com a chegada aí do período de campanha eleitoral que se aproxima, ainda nesse contexto de pandemia?
Indira, esta pandemia colocou para todos nós da vida coletiva, que temos uma vida pública, uma verdadeira maratona. As chamadas lives, né? Na verdade são transmissões, reuniões ao vivo que nós fazemos através da internet e pelas redes sociais, vem sendo uma metodologia extremamente rica. Ao longo desse período da pré-campanha, nós temos realmente feito, né, muitas lives com os pré-candidatos à Câmara Municipal, com movimentos de mulheres, com juventude. Estamos também participando de reuniões com lideranças políticas, outras, com técnicos, enfim, com assessores do governo do estado, com secretários. Tem sido uma verdadeira, eu diria, escola, não é? É um ambiente novo para todos nós e gradativamente a população vai se acostumando. Nós estamos fazendo muitas reuniões com as pessoas aqui da zona urbana. Vamos começar também reuniões com presenças de pessoas nos povoados, onde chega a internet, não é? Onde é possível você transmitir através da internet a imagem, a participação, não é? Então são verdadeiras, eu diria, são verdadeiros achados, verdadeiras inovações para a comunicação humana, não é? Porque isso foi feito de certa maneira de improviso, ninguém esperava que isso acontecesse, e os próprios aplicativos, né, vêm se renovando, vêm sendo tecnologicamente se remodelando, né, para oferecer aos usuários, ao público, né, mais recursos. Eu só sei dizer, Indira, que realmente eu não tenho parado. Tem dias que são 10, 12 horas de reuniões aqui. A gente começa logo cedo ali por 9 horas da manhã, vamos até 10, 11 horas da noite, muitas vezes parando um pouquinho para o almoço, com reuniões, com debates, com discussões. E aqui na cidade eu tenho ouvido muito, né? Estamos anotando os pleitos, não é? Da população rural, da população urbana, dos bairros, da juventude, né? Vamos continuar nessa metodologia até, né, evidentemente, até o processo da campanha propriamente dita, né? Só no final de setembro é que vamos iniciar a campanha, mas mesmo assim, Dira, nós teremos que utilizar dessa tecnologia. A tecnologia veio para ficar definitivamente. Por isso é que também eu tenho estudado, viu? Tenho aprendido muita coisa aqui na internet. Quero, portanto, dizer aos amigos e às amigas que procurem os nossos coordenadores, procurem aí as representações políticas para a gente ir marcando essas reuniões e debatendo temas importantes para a cidade.
Deputado, e falando ainda sobre pré-candidatura, né? Existe aí uma ansiedade. E quando é que a comunidade conquistense conhecerá aí o candidato de vocês a vice-prefeito ou vice-prefeita?
Eu tenho repetido sempre, Indira, de que o mais importante nesta nossa conversa com os nossos partidos é o programa de governo. São os objetivos que nós queremos com as nossas alianças. Nós queremos fazer uma aliança programática, ideológica, para poder fazer um governo que atenda a nossa população. Nós queremos um governo de partidos, de companheiros e companheiras, que possam respeitar a nossa cidade, fazer com que a cidade interaja, fazer com que a cidade discuta os seus problemas de forma democrática, respeitando a todas as diversidades, pensando, portanto, numa cidade plural, aberta, numa cidade que seja a representação de todos os segmentos. Por isso, a questão da vice ou do vice, não é? Da pré-candidatura, nós estamos já na fase final com os partidos, né? Eu volto a dizer, temos conversado com o PCdoB, com o PSB, em torno também aí das nossas lideranças estaduais, temos um diálogo com o PSD e também com o PP. Nós sabemos, eu volto a repetir, de que nós temos eleições em dois turnos em Vitória da Conquista e é natural que os partidos queiram apresentar candidatos no primeiro turno. Por isso, o nosso esforço de, na medida do possível, fazermos uma aliança a mais ampla possível ainda no primeiro turno. Mas nós sabemos de que alguns partidos estão ainda com sua possibilidade, que estão discutindo internamente, né? Estão discutindo internamente a possibilidade de lançar candidatura. Então, agora no final aí do mês de agosto, eu acho que nós vamos afunilando e chegaremos a uma proposta, a uma coligação que vai expressar também o conjunto de anseios da sociedade. Então, eu não estou, digamos assim, estou discutindo, mas eu acho que em tempo hábil a gente vai sim apresentar um pré-candidato ou uma pré-candidata, né, para prefeito ou prefeita, para vice-prefeito ou vice-prefeita, junto comigo, para a gente trabalhar e, se Deus quiser, discutirmos os grandes temas e fazermos, se Deus permitir aí, um governo democrático, popular e que combata as desigualdades, combata a pobreza e, sobretudo, que permita, não é, que apoie os empreendedores e que retome o diálogo com o governo do estado, que procure ter uma boa relação com os órgãos federais, estaduais, na região, convivendo aqui com os consórcios de prefeitos, sem briga, sem confusão, sem dizer que é esse ou aquele jeito que se deve governar, porque o governo do estado é de competência do governador, os prefeitos da região têm os consórcios, nós temos que buscar parcerias, criar uma sinergia regional para promover o desenvolvimento de Vitória da Conquista e da região. Isso graças ao nosso jeito de ser. Nós já fizemos isso no passado e temos a absoluta convicção de que faremos, se Deus permitir, também no futuro. Um governo democrático, popular, aberto ao diálogo, ao debate e principalmente, não é? Sempre com transparência, com honestidade, com sinceridade, respeitando o povo de Vitória da Conquista.
Deputado, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Tenha uma ótima noite e um excelente final de semana.
Boa noite, Indira. Boa noite, Elton. Boa noite, Matheus. Quero desejar a todos um bom final de semana. Nós sabemos que muitas pessoas estão trabalhando, estão garantindo a sua sobrevivência, empreendendo. E os que puderem, fiquem em casa. E naturalmente, não é? Saindo, usem a máscara. Nós sabemos que a pandemia continua, a vida gradativamente ela vem se normalizando, mas o vírus está ainda em circulação e é preciso o cuidado necessário. Por isso eu quero dizer que nós continuamos aqui seguindo as orientações das autoridades sanitárias e lamento que o prefeito de Vitória da Conquista não tenha utilizado, não é? Os recursos chegaram, estão aí as constatações, ao invés de aplicar os recursos para melhorar o apoio aos profissionais de saúde, criar condições para um maior controle da pandemia, ele fica brigando com o secretário de saúde, brigando com o prefeito de Salvador, ou seja, não fazendo o seu dever de casa. Portanto, eu quero desejar a todos que se mantenham dentro das normas, evidentemente todo mundo que precisa trabalhar está trabalhando, o comércio aberto, mas dentro, evidentemente, de uma norma, de um protocolo para a gente garantir a vida, que é o bem maior. Um grande abraço a todos, final, e até outra oportunidade.
Faltam 11 para 7 da noite, é isso, né, Indira? Quem precisa trabalhar, está trabalhando, como nós estamos trabalhando, mas também dentro de certos protocolos, dentro de certas medidas de saúde, de segurança para nós e também para os outros, como afirmou aí o deputado Zé Raimundo nessa entrevista que você fez com ele.